Estamos de volta com o programa Orgânica.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Você tem noção da diferença que existe se você usar embalagens ou sacolas retornáveis? Existe uma diminuição significativa no plástico produzido, além de ajudar o meio ambiente com menos poluição.
Você sabe o que é poluente orgânico persistente? Adalberto Júnior explica agora para você.
Não sabe o que é?
Uh-oh.
O Orgânica explica.
Você sabe o que é um poluente orgânico persistente? Os poluentes orgânicos persistentes são substâncias extremamente tóxicas, formadas por compostos químicos orgânicos que possuem afinidade com as células dos seres vivos, que se acumulam no meio ambiente e nos corpos de animais e plantas. Essas substâncias são geradas em diversos processos industriais, entre eles a produção de PVC, de papel, geração e composição de produtos agrícolas, incineração de lixo, processos industriais que empregam cloro e derivados do petróleo. Resistentes à degradação química, biológica e fotolítica, ou seja, da luz, afetam a saúde humana e os ecossistemas, mesmo em pequenas concentrações.
Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
Chamadas de cnidários, as caravelas são parentes dos corais, anêmonas do mar e águas-vivas. Esses animais vivem em mar aberto e estão por todo o mundo. Neste mês de setembro, a Prefeitura de São Luís está realizando uma campanha educativa para a população sobre a presença das caravelas, os riscos e os cuidados necessários nas praias da capital. E no Em Pauta de hoje, vamos saber detalhes sobre as características desses animais com o professor doutor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA,
Jorge Nunes.
Professor Jorge Luiz Silva, seja bem-vindo ao Orgânica.
Olá, muito bom dia, Mayra Nogueira. É um grande prazer participar mais uma vez do programa Orgânica, né? Eu sou o professor Jorge Nunes, sou graduado em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Oceanografia. Minha linha de pesquisa é Biologia e Ecologia de Organismos Aquáticos e coordeno o Laboratório de Organismos Aquáticos do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão. Também atuo, né, nos cursos de mestrado e doutorado da própria UFMA.
As caravelas parecem com as águas-vivas. Até os efeitos colaterais são parecidos quando entram em contato com a pele humana. Quais as características das caravelas e quais diferenças com a água-viva?
Muitas pessoas me perguntam se caravela e água-viva são a mesma coisa. Apesar da sua semelhança, esses animais são diferentes. A caravela, ela apresenta um aspecto muito parecido com uma bola, né, de chiclete, enquanto a água-viva, ela tem um aspecto morfológico que lembra um sino. As caravelas, elas são da classe Hidrozoa, né? Pertence ao filo Cnidaria, mas da classe Hidrozoa, que quer dizer que a caravela, ela tem outros animais que são muito próximos dela, como é o caso de alguns hidrocorais. Por outro lado, as águas-vivas, elas podem ser de vários grupos, porque muitos dos cnidários possuem um modo de vida chamado medusoide. E geralmente, nessa fase medusoide, que é onde o animal tem maior dispersão no ambiente, ele vai ter esse aspecto em formato de sino, como é o caso das demais águas-vivas.
Atualmente, quais são as espécies mais comuns de caravelas nas praias de São Luís?
Bem, no mundo inteiro, a gente tem uma espécie praticamente única de caravela, que é a espécie Physalia physalis. Então, essa espécie, ela tem como característica uma distribuição circuntropical e ela tem como característica, como eu falei há pouco, são animais carnívoros que se alimentam de organismos pequenos, como é o caso de larvas de peixes, ovos de peixes e outros microcrustáceos ou organismos pequenos. Porém, uma preocupação muito grande em relação às caravelas está mais no seu contato, né, nos envenenamentos a seres humanos. Então, isso tem uma preocupação muito grande e talvez é o que desperta a maior atenção desses animais. Embora eles tenham um papel ecológico muito mais interessante, porque eles estão dentro daquela cadeia trófica, no qual eles podem regular populações de animais que são suas presas, bem como serve de alimento para outros grupos de animais, como é o caso das tartarugas.
Professor Jorge Luiz, como é o processo de reprodução das caravelas? Em relação à alimentação, o que esses animais consomem?
Bem, esses animais, eles não são considerados indivíduos, são considerados colônias, porque eles são formados por várias unidades que desempenham funções diferentes. Há exemplo de estruturas que são voltadas para a reprodução, que são os gonozoides, outras estruturas responsáveis pela digestão, né, os gastrozoides, outros responsáveis pela captura de alimento, que são os tentáculos, porém são chamados de dactilozoides, e por fim, uma estrutura que lembra um balão ou uma vela, porque é utilizada para navegação. Por isso, a associação desse animal com a caravela que a gente conhece das grandes navegações, que é chamada de pneumatóforo. E a reprodução desses animais ocorre por meio de viviparidade. Ou seja, esse animal, ele reproduz animais, filhotes, com a morfologia muito parecida do animal adulto. Então, essas características são muito interessantes. E poucas vezes a gente consegue visualizar isso no ambiente natural. Talvez eu tenha encontrado no máximo 3 vezes em quase uma década de pesquisa.
Estamos conversando no Orgânica de hoje com o professor doutor do Departamento de Oceanografia e Linologia da UFMA,
Jorge Nunes.
Qual a importância de preservar as caravelas?
Considerando o aspecto da conservação ou preservação de animais, existe uma característica que é fundamental, que é o carisma do animal. Então, é muito fácil a gente observar campanhas de conservação utilizando animais que têm uma certa simpatia por todos nós, como urso-panda, baleias, botos e aí por aí fora. Mas como trazer essa característica da conservação de animais como a caravela? Bem, a gente pode analisar a caravela como um produto atual que passou por uma série de processos evolutivos, que iniciou com um ancestral que estava lá, fixo a um substrato, lá no fundo do mar, que, mesmo sendo carnívoro, ele estava fixo ao substrato. Não tinha como correr atrás ou nadar atrás da sua presa. Porém, esses animais conseguiram utilizar uma janela no seu ciclo de vida, que foi aproveitar a coluna d'água e buscar as suas presas. Depois, desenvolvimento de estratégias alimentares, como é o caso do quinidócito, que eu coloquei há pouco, da quinida, do nematocisto, que são venenos para capturar o alimento. E aí a gente observa esses animais hoje dominando grande parte dos oceanos, porque está distribuído em todo o planeta. A gente tem que achar isso maravilhoso.
Quais os cuidados necessários que as pessoas devem ter com esse animal?
É sempre bom lembrar que a caravela é um organismo venenoso e que a gente precisa ter prontidão quando estiver tomando banho na praia. Por quê? Porque Esse envenenamento ocorre principalmente quando um tentáculo toca no nosso corpo. E o tentáculo geralmente ele é muito longo e ele vai estar na parte submersa. Então a gente não vai ver. Por outro lado, as caravelas que estão na areia, elas ainda detêm a capacidade de envenenamento. Muitas pessoas acham que não, e aí vão brincar com a caravela na praia. Nem sempre a caravela está morta, e mesmo quando morta, ela também é capaz de envenenar a pessoa, qualquer pessoa. Convém lembrar que é muito importante ensinar isso para as crianças, né? Que a caravela é um animal venenoso, porque o animal ele tem uma cor muito vibrante, e essa coloração vibrante ela atrai muitas crianças por curiosidade. E as crianças, de uma certa forma, elas são as principais vítimas desses envenenamentos. Então, portanto, esses cuidados, né, visuais, na praia, na areia, na água, são fundamentais para que não haja esses contatos diretos.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Orgânica. Suas considerações finais.
Bem, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de vir falar um pouco sobre as caravelas, que é um problema que nós temos de saúde pública e coletiva, em função da grande quantidade de animais que nós temos em certos períodos do ano, que ocasionam muitos envenenamentos. Gostaria de agradecer também a FAPEMA, que foi nossa parceira de pesquisa para a realização de 3 dissertações de mestrado que focaram exatamente sobre as caravelas. Uma foi produzida, né, com os aspectos epidemiológicos, outro, nós pudemos georreferenciar as caravelas e os principais locais de envenenamento nas praias urbanas daqui de São Luís. E o último trabalho tem todo um contexto ecológico que nós contamos essas ocorrências ao longo de 7 anos aqui nas nossas praias. Então, se vocês tiverem mais interesse de conhecer um pouco sobre o Laboratório de Organismos Aquáticos, eu convido vocês a acessarem o nosso site, que é www.labaqua.com.br. Lá vocês podem encontrar nossos artigos, livros, inclusive materiais que falam sobre as caravelas. Temos um livro chamado Biodiversidade da Ilha do Maranhão, que aborda justamente os animais que são caravelas, corais, água-viva, e pode ser muito interessante para um público geral, principalmente aqueles que trabalham com a educação básica.
Conversamos no Orgânica de hoje com o professor doutor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA,
Jorge Nunes,
sobre caravelas, características e cuidados.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Jogar lixo no lixo é a dica mais antiga do Orgânica, mas é sempre bom lembrar a população sobre o descarte correto dos resíduos. Separe e organize para que possam ser reaproveitados e reciclados.
Orgânica.
,5% das propriedades rurais são responsáveis por 67% do desmatamento. Estudantes e professores do IFMA desenvolvem projeto de recuperação da vegetação nativa de nascentes. Brasil desativa 20 lixões em 4 meses. Acompanhe agora com Wesley Santos e Vitória Sakamoto.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Brasil desativa 20 lixões em 4 meses.
As desativações ocorreram entre março e junho deste ano. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, que ainda mostram a existência de outros 2.612 em operação.
São 98 lixões na região sul, 356 no sudeste, 342 no centro-oeste, 390 no norte e 1.426 no Nordeste.
O Marco do Saneamento, sancionado em julho de 2020, prevê o encerramento de todos os lixões do Brasil até o final de 2024.
Estudantes e professores do IFMA desenvolvem projeto de recuperação da vegetação nativa de nascente.
O projeto Nascentes de Imperatriz é uma iniciativa de alunos e professores do Instituto Federal do Maranhão de Imperatriz, a 632 quilômetros de São Luís, e busca produtores rurais que estejam interessados em recuperar a vegetação nativa de nascentes em suas propriedades.
A iniciativa consiste em visita ao local para diagnóstico e depois em estratégias para enriquecimento ou recuperação desta vegetação no entorno da nascente.
A atividade é um trabalho de pesquisa e extensão e é apoiado pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e o EMASUL.
1,5% das propriedades rurais são responsáveis por 77% do desmatamento.
O relatório anual do desmatamento do Brasil mostra que 67% dos desmatamentos ocorridos no Brasil nos últimos dois anos aconteceram em apenas 1,5% das propriedades com registro no Cadastro Ambiental Rural.
A análise foi feita pela Map Biomas, que aponta que existem 6 milhões de propriedades com registro, mas que as queimadas acontecem em apenas 86 mil imóveis rurais.
Os maiores problemas são nas áreas não destinadas, pois os infratores conseguem anistia e utilizam o território regularmente.
Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
O Som do Planeta deste domingo apresenta a canção Pra Amazônia, do músico Carlos Renó. A canção possui a participação de mais de 30 artistas no cenário musical, como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Duda Beat, Milton Nascimento, entre outros. A música foi criada pelo projeto Greenpeace em comemoração ao Dia Internacional da Amazônia, celebrado no dia 5 de setembro. A composição faz um manifesto poético-musical em defesa da maior floresta tropical do mundo. Então vamos ouvir agora um trecho da belíssima canção Pra Amazônia.
Amazônia, abaixo deste da floresta sob pressão. O indígena seu grande guardião, em comunhão com ela há milênios, nos últimos e trágicos decênios.
Vem vendo a mata sendo ameaçada e cada terra deles apagada. Levas de peões e poderosos com planos de riqueza horrorosa.
É invasão, destruição, ódio a quem são seus empecilhos. Eles não ligam pra amanhã, nem pro planeta, nem dos próprios filhos.
programa Orgânica é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Universidade FM. A sonoplastia é de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Domingo que vem tem mais aqui na Universidade FM. Uma ótima semana e até o próximo programa.